Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
Olá, eu sou Marcela Luiz e você acompanha a partir de agora o podcast Semana em Pauta, com acontecimentos que foram destaque no noticiário. O IBGE anunciou na última terça-feira que voltará a usar os termos favela e comunidades urbanas para se referir a esses locais no censo. Segundo o Instituto, a nova nomenclatura foi escolhida a partir de estudos técnicos e de consultas a diversos segmentos sociais, visando garantir que a divulgação dos resultados do censo 2022 seja realizada a partir da perspectiva dos direitos constitucionais fundamentais da população à cidade. E vamos aproveitar essa novidade no nome para falar aqui, no podcast Semana em Pauta, sobre os direitos das pessoas que vivem nas favelas. Sobre o assunto, vale destacar que tramita aqui no Supremo Tribunal Federal desde 2019 uma ação que ficou conhecida como ADPF das Favelas, com o objetivo de enfrentar a violência policial no Rio de Janeiro. E para nos ajudar a debater sobre esse tema, a gente recebe Thales Traeger, que é defensor Público Federal no Rio de Janeiro, defensor regional de direitos humanos e especialista em administração pública e políticas públicas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Thales.
Oi, tudo bem? Muito legal a participação. Eu agradeço aí o convite.
Na outra linha, a gente conta com a participação de Pietro Cardia Lorenzoni, doutor em Direito, advogado e professor de Direito Constitucional. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Pietro.
Muito obrigado, Marcela Luiza. É uma honra participar aqui também com o Dr. Thales, nesse programa da Rádio Justiça. Muito obrigado.
O IBGE anunciou na última terça-feira que voltará a usar os termos favela e comunidades urbanas para se referir a esses locais no censo. Vamos saber mais com a repórter Fernanda Porto.
Seu José, Dona Ruth e seu Ribeiro, como é hospitaleiro esse povo brasileiro?
Fomos em Quilombola, terra indígena, aglomerados e população ribeirinha.
Tinha prédio grande e pequenininho, casarão, casebre e quartinho. Sabia que fomos em hospital, asilo e quartel? São os domicílios coletivos. Tinha presídio, orfanato e também hotel. Não importa onde você mora, ninguém fica de fora.
Pode ser favela ou bairro nobre. O censo é para todos, rico, classe média ou pobre. Agora é hora dessa prosa encerrar. Já já os resultados vão divulgar. Vai sair no jornal, na internet e na TV.
São os números do censo, oxente, que todo mundo quer ver.
Você acabou de ouvir uma das peças da campanha do IBGE para a população compreender melhor a importância de responder às perguntas do censo, a principal pesquisa oficial do Brasil. O censo começou a ser feito ainda na época do Império, para conhecer melhor as diferenças no cotidiano dos brasileiros. Mas, para desenvolver uma pesquisa num país continental, é preciso um sério planejamento, logística, critérios e procedimentos padrões para que todos os pesquisadores coletem informações de forma coerente. É um trabalho complexo e que não pode ter erros, porque os dados do censo são usados como base para a criação de leis e até de políticas públicas. E para fazer tudo isso, claro que também tem inúmeras dificuldades ao ir de casa em casa coletando informações. Uma delas era padronizar os dados das favelas. Por isso, o IBGE mudou a nomenclatura, como explica Letícia de Carvalho, pesquisadora do IBGE.
O que mudou foi a nomenclatura de aglomerados subnormais para favelas e comunidades urbanas. Porém, além da nomenclatura, o IBGE fez uma reescrita dos critérios que orientam a identificação e o mapeamento desses territórios em todo o país. Essa reescrita, junto com a mudança de nomenclatura, significam uma adequação do Instituto, uma adequação do conceito aos preceitos constitucionais do direito à moradia, previsto no artigo 6º como um direito social da Constituição, entendido depois a partir do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais cujo o Brasil foi signatário em 92, como direito à moradia adequada, no seu sentido amplo, para além, né, de um teto e quatro paredes, junto com o preceito constitucional da função social da propriedade.
Na prática, isso significa que na hora de estudar a realidade de vida nas favelas, não havia uma nomenclatura que assegurasse a promoção da cidadania e direitos sociais. E agora, com a mudança, os estudos podem ser feitos de forma específica. A pesquisadora do IBGE, Letícia de Carvalho, explica ainda que essa mudança foi definida depois de muito debate com especialistas.
O processo de mudança foi pautado em um amplo processo de consulta envolvendo academia, movimentos sociais, organizações sociais, associações comunitárias, moradores, outros órgãos públicos, usuários dos nossos dados. Foi um amplo processo de debate e trazendo como complemento o termo comunidades urbanas, entendendo que esse conjunto, favelas e comunidades urbanas, possibilita uma aceitação e uma representatividade em todo o território.
Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto.
Doutor Thales, o que são favelas e comunidades urbanas?
Pois é, a gente tem um conceito que foi criado, né? É um conceito criado, né, justamente pelas comunidades, as pessoas que vivem nos espaços, né? E a gente pode falar em uma série de medidas, né? A gente pode considerar, na verdade, que são bairros criados a partir da própria ação social, sem a interferência do poder público, sem a assistência do poder público. A gente pode falar também, na base do afeto, que são redes de moradores que se ajudam na sobrevivência e suprem as carências de políticas públicas. Isso para mim, né, que sou um acadêmico voltado para esta área, né, mas a gente pode considerar também, né, que é um espaço, na verdade, de falta, né, de uma política habitacional histórica, né, no nosso país, e nunca foi suprido de maneira adequada. Então, as favelas cresceram a partir de um crescimento urbano acelerado ao longo de todo o século XX, né, em grandes capitais como Rio, São Paulo, mais tardiamente, por exemplo, Brasília, a partir de um êxodo rural muito intenso, né, que nós vivenciamos a partir de uma ausência também de qualquer política pública, principalmente em áreas do sertão, né, do semiárido nordestino. Mas eu gosto muito de considerar a favela como um espaço cultural de criatividade, de sobrevivência, um verdadeiro quilombo urbano encravado em várias cidades do nosso país, em vários locais do nosso país. Locais geralmente de difícil acesso, de difícil construção, construção, de possibilidade de construir residências, mas espaços de sobrevivência e de resistência cultural.
Bacana. Doutor Pietro, ouvimos na reportagem que a mudança de nome trazida pelo IBGE atende o direito constitucional à moradia. O que determina esse direito e de que forma o uso do termo favela respeita esse direito?
Excelente pergunta, Marcela. Um ponto interessante aqui é justamente o que determina o direito constitucional à moradia. Ele é um direito social previsto na Constituição Federal de 1988. Nós já tínhamos algum histórico antes da nossa Constituição de prever direitos sociais, no qual ele estabelece uma ideia e um norte constitucional de garantir, como desdobramento da dignidade, ou seja, daquela ideia que todas as pessoas têm dignidade no âmbito da sua vida, de ter acesso à moradia. Como nós sabemos, a realidade concreta do país, e a realidade concreta brasileira, acaba sendo distinto daquilo que a Constituição estabelece. Então, a gente percebe naturalmente que existe um certo tensionamento entre as coisas como elas são e aquilo que a Constituição prevê. Algo que foi desenvolvido bastante ao longo da doutrina de direito constitucional, especialmente com Lassalle e Hess, que cada um na sua perspectiva lança luz a essa relação entre o que acontece na vida real e os fatores reais de poder e aquilo que é a força normativa da Constituição, ou seja, aquilo que a Constituição estabelece que deve acontecer. No âmbito específico desse direito à moradia, que em que pese seja um direito social, ele é um direito social ainda pendente de uma melhor e mais eficiente maximização, ou seja, tem uma série de pessoas que têm dificuldade de acesso a esse direito social à moradia, o que é um ponto especialmente interessante no que acontece nessas comunidades mais carentes e nas favelas, que é justamente essa relação. Isso acaba se desdobrando numa ideia que nós chamamos de a relação entre o mínimo existencial e a reserva do possível. A reserva do possível é que o Estado não consegue fazer tudo o que a Constituição determina que ele faça, por uma limitação fática, seja em razão de orçamento, seja em razão de dinheiro, seja em dificuldade operacional, propriamente dita, de concretizar todos esses direitos. E do outro lado vem o mínimo existencial, que é o direito de cada uma das pessoas de ter o mínimo das condições necessárias para o desenvolvimento de uma vida digna. E isso me parece que é especialmente interessante nessa questão, especialmente da população vulnerável em favela, no qual uma falta de serviços públicos essenciais do Estado, ou seja, uma certa carência, uma certa ausência do Estado nessa estrutura, mesmo com ela, possibilitou que essas pessoas se desenvolvessem à sua maneira em determinada estrutura social e organizacional e cultural, desenvolvesse esse direito à moradia na medida das suas condições e das suas possibilidades.
E, doutor Thales, em termos de políticas públicas, o que significa essa mudança de nomenclatura trazida pelo IBGE?
Eu acho muito interessante porque, na verdade, assim, o IBGE, em 2010, adotava uma expressão que me parece, um tanto quanto racista, de aglomerados subnormais. Né? Na minha visão, né, o reconhecimento, né, e a especificidade, a bilhetagem, a gente pode dizer assim, recorte, do que é favela, do que é comunidade carente, é de extrema importância para adequar esses espaços a uma realidade mais amigável em termos de políticas públicas. Foi a omissão do Estado que criou esses espaços com uma série de carências. A população foi suprindo como ela pôde para continuar sobrevivendo. Sobrevivendo, como o Pietro fala, a partir de um mínimo existencial, né, que a gente considera no direito o standard básico para a cidadania. Então, cabe ao Estado, a partir disso, considerar essa omissão, esse grave equívoco, né, cometido historicamente, reparar essas pessoas com uma possibilidade de fornecimento de políticas públicas e serviços públicos adequados àquela realidade. Então, para isso, sem dados, sem um estudo efetivo, e o censo serve para isso, né, de adaptação, né, de intervenções adequadas àquela realidade, ouvindo democraticamente aquelas pessoas, é essencial. Né. Eu lembro, por exemplo, que aqui na Rocinha, no Rio de Janeiro, a gente tem uma das maiores incidências de tuberculose do planeta. Até que ponto, né, a nossa própria missão enquanto Estado não permitiu esse grave quadro. E o Estado brasileiro tem que resolver. Tem que resolver ouvindo aquelas pessoas ali.
Bom, doutor Pietro, o doutor Thales falou de uma particularidade aí da Rocinha, né? E pegando isso como gancho, os moradores das favelas estão em situação de vulnerabilidade social? Se sim, essas pessoas têm direitos ou deveriam ter direitos diferenciados?
Marcela, mais um excelente questionamento e acho que ele lança luz e demonstra uma certa linearidade do raciocínio que a gente está desenvolvendo aqui. E o doutor Thales bem apontou justamente a questão da denominação anterior desses conglomerados subnormais, que é essa relação ou esse prefixo que, em algum grau, classifica essa estrutura e essa organização social de pessoas naturalmente numa certa situação de vulnerabilidade social, na sua maioria, como não correspondente a uma certa normalidade esperada de estrutura de Estado e de estrutura de sociedade. E aqui a gente tem um ponto interessante que ele pode ser usado talvez em duas dimensões, tanto uma dimensão eventualmente discriminatória, por assim dizer, como uma segunda dimensão de uma necessária correlação entre a realidade prática e uma certa ideia de força normativa da Constituição. E esse é um ponto extremamente necessário. Então, me parece que respondendo de forma mais assertiva a tua pergunta, sim, moradores da favela como estão em situação de vulnerabilidade social. Esse conceito de vulnerabilidade social, normalmente, ele é estruturado, pelo menos por parte da doutrina, a partir de três aspectos: o material, o vínculo social e a territorialidade.
e ele lança à luz a uma certa ideia de uma inserção precária dessas pessoas, tanto no mercado de trabalho formal e informal, como de mecanismo de sobrevivência que traz agregado um certo risco pessoal, social, familiar, afetivo e assim por diante.
Bom, vamos ouvir agora o depoimento do Valcian Calisto. Ele é representante da Central Única das Favelas, a CUFA, no Piauí.
Prazer estar falando com a Rádio Justiça a respeito de um tema, né, que dominou o noticiário na última terça-feira, 23 de janeiro, que é quando o IBGE oficialmente passa a utilizar o termo favela para designar esses territórios que existem em todo o Brasil. O IBGE passou 50 anos sem utilizar esse termo, né? Portanto, desde 1970, que ele não utilizava mais o termo favela, passou a utilizar o termo aglomerado subnormal, que era, assim, um termo rechaçado pelos moradores. Os moradores nem sequer se identificavam com esse termo. Então, quando o IBGE utiliza um termo que os moradores não se identificam, eles estão sendo, em algumas medidas, invisibilizados, né? As políticas públicas já não vão acontecer de maneira positiva, de maneira transformadora, uma vez que não há esse diálogo. Então, quando o IBGE volta a utilizar o termo favela para se referir a esses territórios, o IBGE está legitimando um sentimento dos moradores, porque essa mudança também partiu dos próprios moradores, né? Eles já se identificam, eles usam esse termo favela cotidianamente, sem qualquer constrangimento. Então, nesse sentido, a CUFA, inclusive, teve uma grande parceria com o IBGE no início de 2023, realizando o projeto Favela no Mapa, né, que contou com o apoio do IBGE, do Ministério do Planejamento, da CUFA e do Instituto Data Favela. Com isso, foram formadas diversas forças-tarefas, inclusive com moradores dessas comunidades, para que eles conseguissem adentrar os becos das vielas, ouvissem, né, as principais necessidades, os principais desafios dos moradores das favelas, para que o IBGE tivesse ali dados consolidados para, a partir desses dados, começar de fato a pensar políticas públicas que impactem positivamente os desafios que lá já existem.
Doutor Thales, o Valcian falou no depoimento sobre o reconhecimento da existência das favelas, da força da população que vive nessas áreas. O que esse reconhecimento representa em termos de direitos humanos? Aí uma tentativa de se evitar a estigmação das favelas? É um pouco do que a gente vem falando, né, já desde o início do podcast.
Eu vejo ao contrário, né? Eu vejo que hoje, enfim, a partir de... até do acesso das pessoas que moram em favelas e comunidades carentes, existe um empoderamento muito sério, né, dessa realidade. As pessoas, enfim, pelo menos as favelas que eu conheço mais, que eu frequento, a gente percebe um orgulho muito grande, muito intenso de ser morador daquele bairro, de ser morador daquele espaço. Então, na minha visão, é muito importante a gente, realmente mudar essa chave, né, e reconhecer que essas pessoas, enfim, apesar às vezes de um olhar de que ali há uma carência, de que há uma omissão estatal, que há uma diminuição do status social e cidadania, existe ali também um orgulho, um espaço de muito reconhecimento, um espaço de autopertencimento para essas pessoas, que é bastante interessante. Então, assim, hoje eu acho que é interessante a gente mudar um pouco essa chave, entende, Marcela?
Bom, doutor Pietro, como já foi falado até aqui, a partir da mudança, né, de agora, trazida pelo IBGE, favelas e comunidades urbanas são regiões em que há domicílios com graus diferenciados de insegurança jurídica da posse. É uma definição do próprio IBGE isso aqui. O que seriam esses graus diferenciados de insegurança jurídica?
Então, Marcela, isso se relaciona e concretiza... Então, deixa um pouco mais ilustrativo, um pouco mais palpável para os nossos ouvintes, justamente o que nós estávamos conversando antes, e como foi também apontado pelos doutores, que é essa relação no qual uma perspectiva constitucionalmente adequada, principalmente a partir da concretização dos direitos sociais, para esses moradores dessas regiões, implica uma compreensão que, uma vez que houve uma ausência estatal e isso se desenvolveu em paralelo, em algum grau, de certa forma, à margem da estrutura legalista do Estado, muitos conceitos tradicionais do âmbito de direito de propriedade, direito de posse e assim por diante acabam não sendo plenamente aplicados ou, inclusive, podem atrapalhar mais do que propriamente contribuir na concretização desse direito fundamental da moradia. E esse é um ponto extremamente relevante. Da mesma forma em que o nosso Código Civil foi estruturado numa perspectiva, de certa forma, um pouco mais tradicional, então considerando, se nós fôssemos levar em conta a denominação anterior, aglomerações sociais normais e uma visão, de certa forma, negativa dessas comunidades de favela como conglomerados subnormais, o que se percebe é que a utilização desses conceitos tradicionais de direito de posse, direito de propriedade aplicado diretamente nesse contexto de favela, muitas vezes acaba criando insegurança jurídica e deixando ainda mais em situação de vulnerabilidade essas pessoas. E me parece que vai justamente na contramão de um objetivo constitucional de concretização do direito à moradia.
Doutor Thales, a maior favela do Brasil é o Sol Nascente, que fica aqui no Distrito Federal, segundo dados da prévia do Censo 2022. A região ultrapassou a Rocinha, aí no Rio de Janeiro, em números de domicílios. Mas estamos falando de duas favelas com realidades completamente diferentes. Apesar de ser menor do que o Sol Nascente em termos de domicílios, a Rocinha e outras favelas aí do Rio precisam de políticas públicas específicas em relação à segurança, não é mesmo? Qual a avaliação do senhor que mora aí no Rio de Janeiro e trabalha diretamente com a população na defensoria?
Pois é, Marcela, eu queria até antes falar uma complementação da minha resposta anterior, né? Se a moradia, na verdade, ela tem um conteúdo positivo, né, de entrega, na verdade, de valores, né, voltados, né, quer dizer, um direito fundamental que precisa de um reconhecimento específico de orçamento, né, de dinheiro, por outro lado, também tem um conteúdo negativo, né? Esse conteúdo negativo é o seguinte: se essas pessoas, o Estado brasileiro considera que elas estão em moradias inadequadas, o Estado brasileiro não pode simplesmente falar assim, saiam daí, porque essa moradia não é adequada. Porque aí ele vai violar mais uma vez o que já existe em termos de direito fundamental assegurado ali. Então, para mim, esse é um fator bastante relevante. Quer dizer, tem um conteúdo positivo esse direito, mas tem um conteúdo negativo também de não violar ainda mais essa questão. Com relação à questão da segurança, o que eu vejo, né, e eu reconheço e vivencio por aqui, é que, na verdade, o Estado ele agrava o problema da falta de segurança nas favelas, né? É o Estado quem proporciona e realiza operações policiais, como a gente falou aqui já da DPF 635, é o Estado que agrava esse problema, né? E, por outro lado, também, não existe crime organizado, né, sem uma presença estatal. Então, é o Estado brasileiro, por meio de agentes públicos corruptos e que entendam do assunto, que leva material que ele considera entorpecente e ilícito para dentro das favelas. É o Estado brasileiro que leva armas para dentro das favelas no Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma realidade que é muito mais complexa do que considerar que, em função de um estereótipo, ali na Rocinha há um problema maior de insegurança do que no Sol Nascente. Entende? Então, a gente tem realidades que são muito mais complexas do que a olho nu a gente acha que existem.
Bom, doutor Pietro, o doutor Thales mencionou aí a DPF 635, que ficou conhecida como a DPF das favelas. Esse é um tema muito importante aqui para a temática do nosso podcast, né? Uma ação que já teve várias decisões monocráticas aqui no STF. Tivemos também em 2021 uma audiência pública no âmbito dessa ação. E eu queria que o senhor explicasse ao nosso ouvinte qual o objetivo dessa DPF e o que já foi decidido até o momento sobre ela.
Perfeito, Marcelo. Essa DPF faz parte de uma evolução da nossa jurisdição constitucional. Isso é um aspecto extremamente relevante. A jurisdição constitucional, ela vai pensada até ali, os primeiros 50 anos do século XX, muito numa linha da atuação das cortes constitucionais como legislador negativo. Mas em determinado momento da segunda metade, nós temos uma certa virada, enfim, para fins didáticos, né, essas datas, no qual a jurisdição constitucional não só atua como legislador negativo, então declarando ilegalidade de lei, mas ela atua como o próprio controlador de políticas públicas, indutor de políticas públicas, e amplia, de certa forma, o seu ferramental relacionado com a interpretação, a guarda e a proteção da Constituição. E esse é um ponto absolutamente interessante, porque a DPF 635, conhecida como a DPF das favelas, ela vem justamente nessa linha. Então, não única e exclusivamente numa perspectiva da Corte Constitucional, atuando para dizer, essa lei é inconstitucional, então eu excluo ela do ordenamento jurídico, mas uma autenticação de controle de constitucionalidade, desculpa, que supervisiona, fiscaliza e induz a política pública que concretiza ou deveria concretizar ou podendo violar, no caso concreto, direitos fundamentais relevantes. Na DPF 635 específica, ela trata especialmente da violência policial nas comunidades do Rio de Janeiro, no qual elas vão apresentando uma excessiva e crescente taxa de letalidade das operações policiais e, com isso, um descumprimento de princípio fundamental da nossa Constituição Federal. Me parece que os objetivos principais se relacionam com a diminuição da lesividade da violência da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro e uma certa necessidade de proteção da população dessas comunidades, essas aulas que nós estamos conversando até então. Até o momento, três grandes decisões liminares relevantes sobre o tema, duas no contexto da pandemia, que, de certa forma, estabeleceram condições e critérios e impossibilidades e deveres de abstenção estatal do poder do Rio de Janeiro e, pontualmente, também do próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na condução dessas operações policiais nessas localidades e nessas comunidades. Esse é um ponto que, durante a pandemia, foi especialmente relevante. Duas decisões no âmbito da Covid-19 e uma terceira decisão que versa posteriormente à pandemia da Covid-19, que versa sobre os critérios para a realização das operações policiais fora da situação pandêmica, criando de forma autêntica deveres, imposições ao Estado do Rio de Janeiro, assim como ao Ministério Público do Rio, de, por exemplo, orientação aos seus agentes de segurança e profissionais de saúde na condução dessas operações policiais. Obrigação do Estado de observar diretrizes e normas específicas para a realização das operações policiais, especialmente protegendo locais especialmente vulneráveis, como escolas, creches, hospitais, postos de saúde, com objetivos de proteção da população vulnerável.
Bom, nós teríamos muitos outros assuntos para debater aqui nesse podcast, mas, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer a participação do Dr. Thales Traeger, que contribuiu com a sua experiência, com seus conhecimentos. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, Dr. Thales.
Nós é que agradecemos. Enfim, quero aqui empenhar minha palavra pessoal, não apenas institucionalmente, mas em colaborar aí com vocês. Enfim, é sempre uma satisfação falar para a Rádio Justiça, para os ouvintes da Rádio Justiça.
Também agradeço a participação do professor de Direito Constitucional, Pietro Cardia Lorenzoni. Muito obrigada pela sua participação, doutor Pietro.
Muito obrigado, Marcela. Agradecer mais uma vez pelo espaço, pela escolha excelente, tão importante de tema, e também um agradecimento especial ao doutor Tadeu, que engrandeceu muito o programa, e a todos os nossos ouvintes.
Lembrando que o nosso podcast vai ao ar todas as sextas-feiras na Rádio Justiça. Também é possível acessar o programa no nosso site ou no Spotify. O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com produção de Diego Veiga e trabalhos técnicos de Júnior Dias e Daniel Leite. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.